Nós estamos no mês de outubro, o mês de outubro é um mês de prevenção do câncer de mama, e para falar sobre esse assunto, né, o Outubro Rosa, nós estamos aqui no estúdio com o mastologista Dalton Ivan Steinmacher, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutor, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui junto de vocês, podendo esclarecer algumas dúvidas de vocês.
Bom, para começar, eu gostaria de saber qual é a importância de um mês, só para se alertar, para se falar sobre a prevenção, né? Qual a importância do Outubro Rosa?
O Outubro Rosa tem sim sua importância quando a gente começa a pensar nos números de câncer de mama. O câncer de mama é a doença oncológica, é o tipo de câncer mais frequente na mulher. E para ter uma percepção, na verdade, de quanto isso aumentou, de quanto isso é importante, se a gente pensar na nossa virada do século, nosso INCA, nosso Instituto Nacional do Câncer, que nos dá as estatísticas, naquele ano a gente teve menos de 30 mil diagnósticos de câncer de mama em um ano. Esse ano nós vamos superar 66 mil diagnósticos em um ano. Então, em pouco mais de 20 anos, nós mais do que dobramos a nossa incidência de câncer de mama. Então, é uma doença cada vez mais frequente, cada vez acomete mais mulheres no nosso dia a dia. Então, a gente tem que realmente ter um mês para falar de prevenção, de detecção precoce, de tratamento. É uma maneira da gente conseguir alertar todo mundo da importância da doença, da nossa chance de tratamento da doença e de como evitá-la.
Existe uma explicação do porquê aumentou, dobrou o número de casos em 20 anos?
Na verdade, quando a gente fala em câncer de mama, existe uma série de fatores, né? A nossa vida mudou muito nesses anos. Então, hoje nós temos fatores hormonais que mudaram. Meninas menstruam cada vez mais cedo, cada vez mais precocemente. O número de gestações das mulheres são cada vez menores. Você tem menos filhos, você tem períodos de amamentação mais curtos. Então, naturalmente, você tem muito mais tempo de vida hormonal enquanto você está menstruando. O nosso ambiente todo mudou. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, principalmente o que a gente come, né? Tem um fator muito grande nisso. Os fatores de obesidade. Obesidade a gente considera o maior fator de risco mutável para câncer de mama. Os índices de obesidade cresceram muito no Brasil. Dados do ano passado colocam que aproximadamente 60% das mulheres acima de 20 anos de idade no Brasil estão em sobrepeso ou obesidade. Então, são fatores que acabam impactando muito na incidência da doença.
O que é um risco mutável?
Que eu posso mudar. Eu posso mudar na minha população. Tá. Né? Existem alguns fatores que eu não consigo mudar. Eu consigo mudar o meu fator genético hereditário, de como eu nasci. Eu não consigo ter essa mudança. Né? Agora, eu consigo mudar um fator de uma população, de estimular a atividade física, de reduzir peso. Então, é um fator que eu consigo transformar na sociedade. É um fator que eu posso mudar.
Sobre o tratamento, né? Hoje em dia, qual é o tratamento indicado, os exames?
Tá. Então, vamos por partes.
Ah, desculpa, eu falei tratamento, mas primeiro é prevenção. Vamos falar sobre os exames,
então,
né?
Então, vamos lá. Então, eu gosto de dividir sempre em duas coisas. Existe algo que nós chamamos de prevenção. Existe algo que nós chamamos de detecção precoce. Né? Então, os exames não vão servir para uma prevenção da doença. Então, vamos pensar em prevenção primeiro. Dalton, o que, que eu faço para reduzir o meu risco de ter câncer de mama? Vida saudável. Resume-se a isso.
Nossa, para tudo, né?
Para tudo. Muitas vezes, no consultório, eu acabo brincando com as minhas pacientes, que eu falo que é uma retórica que você só muda de especialista. Se você for ao cardiologista e perguntar o que, que você precisa fazer para ter um bom padrão de vida cardiológica, ele vai mandar você fazer atividade física, você ter um bom hábito alimentar, não ter obesidade. Se você for lá no neuro hoje e falar assim, doutor, eu quero realmente prevenir minhas demências, eu quero prevenir Alzheimer, ele vai falar o que para você? Bons hábitos de vida, alimente-se adequadamente, faça exercício físico. Se você for ao meu consultório e falar como eu reduzo o risco de câncer de mama, eu vou falar a mesma coisa. Bons hábitos. O mínimo possível de alimentos que sejam industrializados, né? É o velho ditadinho, né? Vamos tentar descascar mais e desembalar menos. Então, hábitos alimentares saudáveis são extremamente importantes. A atividade física tem um impacto muito grande. Redução de obesidade tem um impacto muito grande. Então, esses fatores são fatores que a gente tem que tentar fazer para reduzir o risco de doença. Em termos de exames, nós vamos trabalhar em detecção precoce. O que é importante? Importantíssimo. Que exames que devem ser feitos? A mulher deve fazer uma avaliação anual, clínica. com o ginecologista ou com o mastologista. E a recomendação das nossas sociedades médicas é: toda mulher, a partir de 40 anos de idade, deve realizar mamografias anualmente. E outros exames que podem agregar informações à mamografia, dependendo da necessidade e individualidade de cada um. Pode precisar também de ultrassonografia de mamas, eu posso precisar também de uma ressonância, mas o nosso carro-chefe, o nosso principal exame é a mamografia anual após os 40 anos de idade. E a gente fala em detecção precoce porque câncer de mama é uma doença tratável, câncer de mama é uma doença curável. Fala-se em mais de 96% de cura se eu faço um diagnóstico precoce. O que é um diagnóstico precoce? Um tumor menor que 2 centímetros. Então, eu preciso achar o bichinho no ninho. Se eu achar ele pequenininho, né? Ou como eu falo sempre no consultório, quando eu acho um câncer de mama, realmente a gente fica muito feliz porque eu tenho uma condição boa de tratamento. Quando a doença acha a gente, que eu tenho um estágio mais avançado, o meu tratamento com certeza é mais agressivo e os meus resultados com certeza são piores em termos de chance de sobreviver, chance de cura. Então, eu preciso fazer um diagnóstico precoce. A importância da gente falar tanto de mamografia, de um mês todinho dedicado, é para que as mulheres façam seus exames de maneira periódica.
Um tumor num estágio avançado significa o quê? A paciente já tem o quê? Ela já tem algum outro sintoma, além de um tumor?
Sim, ela pode ter outros sintomas já. Vamos pensar na mama. Você pode encontrar o quê? Realmente um nódulo grande, palpável. Você já acaba sentindo. Um tumor pequeno, menor que um centímetro e meio, dificilmente é perceptível pela paciente. Muitas vezes ele é mais profundo, eu tenho uma mama volumosa, eu não acabo sentindo. Eu começo normalmente a sentir um nódulo quando ele tem próximo de 2 centímetros.
Dor, existe dor?
Raramente. Raramente. Muito excepcional a gente ter dor. Então, quando você tem um nódulo grande, palpável, outros sinais de alerta, quando você tem secreção pelo mamilo, saída de sangue, pelo mamilo, espontaneamente. Quando você tem alterações de pele, de formato da mama, são sinais, muitas vezes, de uma doença mais avançada, de uma doença maior do que o que a gente gostaria de tratar. Mas, mesmo assim, a gente tem excelentes condições de tratamento. Cada vez mais a medicina nos oferece resultados melhores. A gente tem condições de oferecer para todas as pacientes uma condição de tratamento adequado e uma sobrevida boa, boa. A gente tem o estigma ainda do câncer, de ser uma doença intratável, de ser uma doença incurável. A gente ainda existem casos que, infelizmente, a gente foge do alcance de tratamento. Mas a maioria das pacientes a gente vai conseguir tratar. A maioria das pacientes vai ter uma qualidade de vida excelente após o tratamento do câncer de mama, Luciana.
Em que situações é necessária a retirada da mama?
Sempre que possível, hoje, a gente tenta cirurgias conservadoras de mama, ou seja, retirar apenas aonde está o tumor. Isso nos oferece uma excelente condição de cura. O fato de eu retirar a mama toda não aumenta a minha chance de cura da doença. Em algumas situações, eu preciso retirar a mama como um todo. Doenças mais avançadas, muitas vezes eu preciso. Doenças onde eu tenho acometimento da pele. Doenças onde eu tenho um fator genético hereditário associadas, que são pacientes que têm altíssimo risco de ter outras doenças depois. Pacientes que têm outras alterações da mama que dificultam muito meu acompanhamento desta mama após o tratamento do câncer. Então, as indicações são mais restritas das mastectomias, das retiradas completas da mama, mas elas ainda existem, né? Mas mesmo para essas pacientes, hoje a gente tem excelentes condições de tratamentos reconstrutores que habitualmente são feitos no mesmo momento da cirurgia. Então, outro estigma que a gente tem que tirar, que é o da mutilação, a gente tem que tentar virar essa página, tem que tentar deixar isso para trás, porque eu tenho condições de reconstruir as mamas na maioria absoluta dos casos.
Ah, é? E a reconstrução, ela é feita na mesma cirurgia de retirada, é isso?
De maneira ideal, sim.
De maneira ideal?
De maneira ideal, sim. São raríssimas as condições onde a gente não pode realizar isso. Na maioria absoluta das situações, eu posso, numa mesma cirurgia, realizar a mastectomia e realizar a reconstrução de mama. No mesmo tempo, a paciente não sai sem a mama.
Ah, é? E o resultado é bem próximo, assim, do natural? Como é que fica?
São situações e situações. Depende diferente. Muito disso que eu tenho de mama. Mas, normalmente, a gente tem resultados bem satisfatórios, bem satisfatórios.
E é muito importante para a autoestima da paciente, né?
Fundamental, fundamental. A gente quer devolver essa paciente, depois de um tratamento de câncer de mama, para a sociedade como um todo. Ela tem que ser funcional, ela tem que voltar ao seu trabalho, ela tem que voltar à sua família, ela tem que voltar às suas atividades, ela tem que ter a sua autoestima preservada para conseguir reinserir essa paciente dentro da sociedade, dentro da sua família, com toda a importância. A gente sabe a importância que tem a mama para a feminilidade da paciente. Uhum. Então, eu consegui trazer esse fator para ela de novo, de conseguir se vestir, de conseguir ter uma autoestima elevada, é muito importante, Luciana.
Uhum. Doutor, geralmente, qual é esse período de tempo? Desde a detecção do tumor até a reconstrução da mama e a retomada da vida normalmente?
Depende muito da maneira que a gente vai tratar essa paciente, né? Uhum. Até que se prove o contrário, hoje todo câncer de mama precisa de um tratamento cirúrgico. Às vezes uma cirurgia menor, às vezes uma cirurgia maior, tá? Quando eu preciso fazer apenas a cirurgia, e a gente fala um tratamento local, como uma radioterapia, que é um exemplo de tratamento local, eu consigo ter isso em pouquíssimo tempo. Eu faço um diagnóstico, dentro de um mesmo mês essa paciente já está sendo operada, está sendo tratada, no mês seguinte já faz a radioterapia e conclui-se o tratamento, porque depois ela está somente com medicamentos orais. Quando eu preciso de um tratamento de quimioterapia, o meu tratamento é mais prolongado. Hoje um tratamento de quimioterapia, vamos colocar uma média, existe uma série de tratamentos, mas em torno de 5 meses. Uhum. Então depende muito da necessidade. Eu falo que câncer de mama, pra gente, é um nome muito genérico. Uhum. Né? Então é a mesma coisa que se você falar assim, Dalton, vamos comer um doce? A pergunta já vem, fala, qual doce? Uhum. Então pra mim, se você fala assim, estou com câncer de mama, pra mim fica absolutamente nas nuvens. Por quê? É um nome. Mas eu tenho um monte de doenças que se comportam de maneira completamente diferente, que tem tratamentos completamente diferentes, maneiras de abordagem completamente diferentes, evoluções diferentes. É um nome único para uma série de doenças.
Nossa, que interessante. E aí o acompanhamento é durante o acompanhamento mais próximo, durante quantos anos?
5 anos.
5 anos.
5 anos. Depois de 5 anos, teoricamente, a gente volta para a rotina anual, que é o que qualquer mulher deve fazer.
Uhum. E uma mulher que teve câncer de mama, como é que fica a vida dela depois do câncer de mama? Ela pode ter filhos, pode amamentar?
Nessa parte de ter filhos é muito importante. Ela pode gestar? Pode. Uhum. Tá? A gente tenta respeitar alguns prazos, sempre que possível. Então, idealmente, dentro dos 2 primeiros anos, a gente evita uma gestação. Se a gente tiver 5 anos de espera, seria o ideal, mas nem sempre a idade permite isso. Uhum. Mas ela pode, sim, gestar. E uma coisa bastante importante que a gente insiste muito, Brasil é o país que mais tem precocidade de diagnóstico de câncer de mama. A gente tem muitas pacientes jovens com câncer. Uhum. E muitas vezes, antes de começar, inclusive, o tratamento, a gente encaminha nossas pacientes para um médico especialista em infertilidade, faz a coleta de óvulos, deixa guardado. Por quê? Se eu atrasar esta gestação depois, eu tenho a preservação dessa fertilidade. Então, sim, minha paciente pode engravidar, ela pode gestar após a amamentação, após um câncer de mama. Uhum. A amamentação é um pouco mais complicada, tá? Depende do tipo de tratamento que ela está fazendo. Se é uma paciente que está sob uso de medicamentos ainda, ela tem que voltar a tomar os medicamentos, então a gente interrompe muito precocemente a amamentação. A mama que foi tratada é uma mama que eu não consigo mais amamentar. Mas às vezes amamenta na outra mama, por um intervalo mais curto, mas às vezes consegue.
Uhum. Bom, então esse mês é um mês dedicado à reflexão, né, e prevenção. Então a gente tem que pensar, refletir e se estimular para fazer os exames necessários, né?
Bons hábitos de vida, sempre. Sempre. Façam seus exames, procurem os seus médicos que fazem o acompanhamento da mama.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer essas dúvidas.
Nós conversamos com o mastologista Dalton Ivan Steinmacher, falamos sobre o Outubro Rosa, um mês de prevenção do câncer de mama.